Decreto-Lei nº 10-A de 2020 como faltas justificadas em perdas de direitos, salvo quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável, a filha ou outro dependente a cargo de menor de 12 anos ou independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica. Os Verdes, tal como pedem os subscritores desta petição, consideramos que o apoio excepcional à família criado pelo decreto referido não correspondeu às necessidades de muitas famílias por não abranger o período correspondente às férias da Páscoa. Nas ausências ao trabalho que ocorreram entre 30 de março e 9 de abril, para assistência aos filhos, apesar de serem consideradas como faltas justificadas, os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores independentes não beneficiaram de qualquer apoio. O Governo pressupôs que, independentemente da situação de emergência que vivemos devido à Covid-19, os pais teriam uma solução prévia para colmatar a pausa letiva da Páscoa. Contudo, nestes períodos de férias escolares, os pais recorrem habitualmente a centros de atividades ocupacionais e de tempos livres privados ou disponibilizados pelas autarquias, que foram igualmente encerrados por determinação do Governo. O recurso a familiares mais velhos, nomeadamente avós, de março a abril, em pleno pico da pandemia, também deixou de ser solução pelo facto das autoridades de saúde terem desaconselhado o acompanhamento de crianças por familiares idosos que poderiam eventualmente ter alguma disponibilidade para cuidar dos seus netos. Muitos trabalhadores foram obrigados a suspender a sua atividade profissional através da marcação de férias ou de outro mecanismo, levando à redução dos seus rendimentos. Perante a necessidade dos pais em beneficiar do apoio excepcional durante o período das férias da Páscoa, o Partido Ecologista Os Verdes apresentou o projeto de lei número 264/14, não só para abranger este período de férias, mas também para alargar apoio aos pais com filhos com menos de 15 anos. Contudo, esta iniciativa do Partido Ecologista Os Verdes foi rejeitada pelo PS, PSD e CDS, tendo o líder do PSD chegado a apelidar esta e outras propostas que iam de encontro às pretensões das famílias e dos trabalhadores e das pequenas e médias empresas como folclore parlamentar. A petição que hoje aqui debatemos e que aproveitamos para saudar diz bem de quem faz folclore nesta Assembleia. Diz.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia até esta intervenção, ia dizer que era destes aqueles raros momentos em que mais ou menos estamos todos de acordo, mas já não posso. Pronto, mas estamos perto, apesar de tudo, Sra. Deputada. Porque de facto, na substância da petição, que pedia que fosse prolongado o apoio excepcional para pais de crianças com menos de 12 anos durante a suspensão letiva, de facto estamos de acordo que o ponto a que o Governo chegou, que foi de justificação das faltas, mas sem lhes dar a respectiva retribuição remuneratória, não fazia sentido, e não fazia sentido porque o princípio para que esse apoio excepcional fosse dado se mantinha durante a interrupção letiva. Os pais, na verdade, crianças com menos de 12 anos, e talvez seja essa a questão que nos faça distinguir, não tinham onde as deixar e, em muitos casos, também, como aqui foi dito pelo PAN, tiveram que socorrer-se ou de férias ou de atestados médicos, que não é a solução pretendida, nem sequer verdadeira. Também o CDS apresentou um projeto em 8 de abril, foi chumbado pelo PS e pelo PSD. O assunto de resto desta petição foi ultrapassado pelo tempo, mas isso em nada retira razão aos peticionários que, na sua substância, deveriam ter visto a sua causa aprovada por qualquer um dos projetos que aqui está, desde que cumprissem a restrição dos 12 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Germana Rocha, do PSD, faz favor, a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo, naturalmente, por saudar os signatários da petição em impresso, que demonstra bem as preocupações, angústias e apreensões dos cidadãos e, mais concretamente, das famílias, a quem saúdo de forma especial pelo esforço que têm feito neste período extremamente difícil, designadamente na fase em que as escolas estiveram encerradas, em que foi necessário adotar medidas excepcionais de apoio às famílias com filhos em idade escolar que tiveram que ficar em casa numa dupla ou tripla missão, que para além da componente familiar e laboral, também tiveram que acompanhar os seus filhos no ensino à distância, constituindo por isso um enorme desafio muito difícil de concretizar. Senhoras e senhores deputados, sendo também o ano letivo em curso feito de novos desafios, muitas angústias e preocupações devido à situação pandémica em que o país se encontra e com o surgir de vários surtos em contexto escolar, os constrangimentos na vida familiar continuarão a existir. Exigindo-se, por isso, por parte do Governo, respostas céleres, eficazes e adequadas a estes novos tempos. Não se compadecendo estes novos tempos com decisões em cima do joelho e a correr atrás do prejuízo no que diz respeito à apresentação de medidas, como aconteceu no arranque do ano letivo, em que o Governo não providenciou, como era sua obrigação, a divulgação atempada das regras e orientações a implementar pelas escolas. Senhoras e senhores deputados, a resposta a estes novos desafios não se faz com a existência de escolas que não conseguem, por falta de espaços adequados, implementar as regras definidas pela DGS, nomeadamente no que diz respeito ao distanciamento social entre os alunos. Não se faz com alunos a dividir a mesma carteira na sala de aula. Não se faz com a impossibilidade de desdobramento de turmas, nem com a falta de condições para a ventilação dos espaços dentro da escola. Ou com escolas que, tendo espaços apropriados para recreio ou para a prática de educação física, não os podem utilizar devido à falta de autorização por parte da Parque Escolar para a realização de obras de adaptação desses espaços, como acontece, por exemplo, na Escola Clara de Rezende, no Porto. Ou com alunos que continuam a ter aulas em contentores por não se ter conseguido concluir as obras nessas escolas. A resposta a estes novos desafios não se faz com a crónica falta de funcionários, cujo reforço vem sendo prometido em anúncios sucessivos durante 5 anos desta governação, qual milagre da multiplicação, mas que continuam sem chegar às nossas escolas. E também não se faz, certamente, sem computadores para alunos e professores, e muito menos sem acesso à internet em muitas regiões do país. Nem com a falta de condições no transporte dos alunos por falta de apoios, planeamento e adequação a esta nova realidade. Mas certamente que esta grave e constante falta de respostas às famílias, professores, alunos, funcionários e a toda a comunidade educativa apenas nos conduzirá a prejuízos irreparáveis que comprometerão o presente e o futuro das atuais gerações e do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, do PS. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, saúdo também os peticionários da petição 57/14, hoje em discussão nesta Câmara. A petição em apreço acontece na sequência da crise sanitária causada pelo vírus SARS-CoV-2, a qual tornou clara a necessidade de termos um Estado social cada vez mais forte, mais robusto e mais inclusivo, destacando que o Estado social, tal como foi aqui já nesta Câmara proferido, é um pilar fundamental da cidadania e do desenvolvimento económico numa sociedade decente. Quanto ao conteúdo da petição, os peticionários indagam pela forma de justificação de faltas e o alargamento do apoio excepcional à família durante os períodos de interrupção letiva. Senhoras e senhores deputados, o Governo de Portugal, atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, decretou a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas, com presença de estudantes em estabelecimentos públicos, particulares e cooperativos, e do setor social e solidário da educação pré-escolar, básica, secundária e do ensino superior. Para permitir o necessário acompanhamento das crianças, o Governo decretou como faltas justificadas as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, fora dos períodos de interrupções letivas. O Governo não previu a justificação de faltas ao trabalho nem interrupção letiva, mas face ao cenário não só exigente, mas também em constante mutação, o Governo decidiu reforçar as medidas adotadas, fortalecendo as condições atribuídas às famílias na prestação de assistência a filhos menores durante o período das interrupções letivas. Esta medida enquadra-se, assim, num conjunto de medidas de apoio à família e ao acompanhamento de crianças, como a criação de um apoio excepcional à família para acompanhamento de filhos menores de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica. Senhoras e senhores deputados, desde março o Governo apoiou 1,3 milhões de portugueses com as medidas de apoio à pandemia Covid-19, com especial enfoque no apoio extraordinário às famílias e layoff simplificado. Só o layoff simplificado serviu de almofada protetora a cerca de 849 mil trabalhadores, mitigando desta forma o desemprego. E ainda na senda das medidas excepcionais, no âmbito do trabalho e segurança social, relembro a esta Câmara algumas dessas medidas. O teletrabalho, o apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho a empresas em situação de crise empresarial, o plano extraordinário de formação do IFP, a suspensão das contribuições para a segurança social, subsídios pagos a 100% e o pagamento desde o primeiro dia de subsídio doença, entre tantos outros exemplos que aqui poderia citar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os momentos que o país e o mundo vivem são momentos únicos, inesperados e indefinidos no tempo. Contudo, não podemos deixar de realçar as medidas do Governo português nas respostas sociais. E gostaria aqui de relembrar as palavras da Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que esta semana, mais concretamente ontem, aqui em Lisboa, não poupou elogios à inovação e à resiliência de Portugal e dos portugueses, lembrando o desempenho exemplar do país na luta contra a pandemia do novo coronavírus, salientando a este propósito a humildade, a responsabilidade e a solidariedade que Portugal tem demonstrado em toda esta crise, exibindo o melhor de si e o melhor da Europa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é uma causa que nos move a todos e a todos nos deve responsabilizar. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Com o encerramento das escolas provocado pela pandemia, milhares de crianças foram para casa, suscitando a necessidade de acompanhamento por parte dos pais. Esta petição, que o PCP aproveita para saudar, surgiu exatamente para exigir uma resposta à situação complexa com que se viram confrontadas as famílias, tendo de trabalhar e não vendo abrangido o período das férias pelo apoio na altura concedido. Independentemente do horizonte temporal que a petição visava, o que lhe subjaz tem pertinência para situações futuras e convoca-nos a relembrar algo que o PCP sempre disse e que aqui reafirmamos. O direito ao acompanhamento a filho é, em primeiro lugar, um direito da criança. E este acompanhamento torna-se ainda mais importante quando deixam de existir outras atividades, quando existe uma situação de disrupção nas suas rotinas, atividades e aprendizagens. É nesses momentos que os filhos mais precisam do acompanhamento dos seus pais. E relembra-nos uma outra questão que na altura apontámos. O acompanhamento não pode confundir-se com teletrabalho. Se um dos pais está a trabalhar, em teletrabalho ou não, forçosamente deixa de poder acompanhar os filhos, pelo que esse direito, que é em primeiro lugar da criança, não pode ser posto em causa por existir um dos pais em teletrabalho. Dizer também que não pode ser permitido nem tolerado aquilo que aconteceu. Trabalhadores que requereram o direito de assistência aos filhos foram prejudicados, por vezes os primeiros a ser penalizados e mesmo despedidos, na onda de atropelos verificados a coberto da pandemia. Na situação em concreto das férias da Páscoa, era óbvia a justeza da reivindicação vertida nesta petição. Todas as atividades estavam interrompidas, os equipamentos encerrados, os ATLs interrompidos e, como é evidente, era preciso evitar ter de deixar as crianças com familiares, sobretudo com os avós, por razões mais do que óbvias. Na altura, propusemos que se eliminasse o impedimento à atribuição do apoio durante o período de férias escolares, e isso foi chumbado. Propusemos, inclusivamente, que ele fosse alargado até aos 16 anos. Não foi por falta de propostas do PCP, seja para a alteração dos decretos que o Governo apresentou, seja com iniciativas próprias, que falhou uma resposta mais